você receba as coisas. Que coisas são essas que a gente vai ver aqui? Mas é óbvio que a gente fala muito sobre receber e a fé é totalmente sobre receber e a gente sempre precisa lembrar que a gente só recebe aquilo que já foi dado, certo? E o que é que já foi dado para nós? Tudo em Cristo Jesus. Em Cristo você precisa ter firme para você que, olha, Jesus já me deu o que eu preciso. Jesus já me deu a vida, Jesus já me deu a provisão, Jesus já me deu relacionamentos. E nós estamos agora numa missão, numa jornada de receber. Você já teve alguma dificuldade para receber alguma coisa que já foi dada? Eu estou me lembrando de um cliente internacional. Estava preparando essa mensagem e estava lembrando. A gente tem um cliente internacional do, acho que é do México. E a primeira vez que a gente foi receber na empresa que eu trabalho, cara, a gente demorou acho que uns 3 meses para receber. E ele já tinha pago, o dinheiro já estava lá. Mas era burocracia e precisava ligar e fazer e tudo mais. Eu não sei, alguém já passou por uma experiência dessa? Dificuldade de receber? Que a pessoa já tenha pago. Não dificuldade de receber que o cara está te dando um cano, não. A pessoa já pagou, mas, cara, para liberar, para desembaraçar. E é muito disso que a gente vive no nosso dia a dia. Essa ideia de que só porque Deus já me deu, eu automaticamente recebo, ela não é uma ideia bíblica. Essa palavra automaticamente nem tem na Bíblia que eu saiba. Deus nos deu tudo em Cristo Jesus e nós recebemos através da fé. É uma jornada de receber. Timóteo, como é que você está essa semana? Cara, estou recebendo aquilo que Deus tem para mim. Estou recebendo vitória nos meus desafios. Estou recebendo nova orientação. Estava orando por alguém agora no pré-culto e Deus falou comigo, olha, ora para que essa pessoa possa receber novos sonhos, nova direção de Deus. Cara, eu estou recebendo. Deus já liberou. Deus tem planos para a minha vida e para a sua vida, mas é um processo de ir recebendo, um processo de fé. É um processo onde você vai confiando e essa confiança é o sinal para você receber. Amém para isso aí? Amém. E aí eu queria falar um pouquinho, queria conduzir você na jornada comigo do que eu li sobre isso. E eu quero te convidar a ler em Hebreus 4. Hebreus 4,16. Hoje a gente vai abrir a Bíblia um montão. Vocês topam? Pode ser? Podemos abrir a Bíblia hoje? Hebreus 4,16. Aliás, eu vou começar do 14. Diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza a fé que professamos. É legal, né? A gente vive falando, desapega, amigo, desapega. Aqui a Bíblia está falando para a gente apegar alguma coisa. Nos apeguemos, apeguemo-nos com toda a firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Aí o verso 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Essa palavra aqui pode ser traduzida com ousadia. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a ousadia, confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Pula comigo para Hebreus 10. A gente vai ler a mesma coisa, Hebreus 10, 19. Vai falar algo muito similar. Fala assim: portanto, irmãos, temos plena confiança. Aqui, a mesma palavra do grego pode ser traduzido como ousadia. Tenhamos plena ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isso é, pelo seu corpo. E aí vai falar desse sacerdócio. E aí, verso 35 de Hebreus 10 vai dizer o seguinte: por isso, não abram mão da confiança, não abram mão da ousadia que vocês têm. Ela será ricamente compensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Uau! Então, cara, eu li aqui com vocês em Hebreus 4 e Hebreus 10, falando para a gente que ousadia, confiança é parte de receber. Que você não vai receber, e eu não vou receber o que Jesus tem para nós, sem uma atitude de ousadia, sem a coragem, sem confiança. E é interessante que eu estava preparando essa mensagem ontem para vocês, e aí hoje de manhã resolvi que eu ia surfar em vez de vir no culto das 9. Matei o culto das 9, gente. Vim só no culto das 11. E aí estava eu surfando, eu e o Davi ali, que está ali, e estavam vindo umas ondas maiores, e a gente foi ousado. Falei, Davi, vamos nos preparar para pegar essas ondas grandes. A gente foi para lá, para onde estavam vindo as ondas grandes, e eu falei, Davi, vamos mentalizar, vamos pensar, eu estou pensando aqui, cara, vai vir aquela onda grande, a gente vai descer, vai ser lindo, maravilhoso. Beleza. Eu e Davi nos movimentamos. Se você não sabe nada de surf, fica comigo, é bom, é tranquilo. E aí a gente foi para lá e veio aquela onda grande, a grande do dia. E ela veio com aquele barulhão, roncando. Resumo, eu e Davi, hora que olhamos para a cara dela, faltou ousadia para a gente. Ficamos eu e ele com a cara assim, pô, tava meio grande, né? Eu fiquei meio assustado, acho que não tive coragem dessa vez. E aí voltamos para casa, os dois andando na areia assim, e aí, cara, o que a gente faz? A gente se prepara para da próxima vez a gente ter coragem para pegar. Então, eu estou falando para vocês de ousadia, não como alguém que tenha dominado esse assunto. Eu não estou falando de coragem para vocês, de uma posição de, gente, façam como eu e tenham coragem de enfrentar todas as coisas. Eu estou falando para vocês na posição de alguém como vocês que, diante dos desafios da vida, dá um embrulho aqui no estômago, né? Cara, o órgão que percebe a necessidade de ousadia e coragem é o estômago. Não sei se tem algum médico aí que concorda, mas o meu estômago dá um frio na barriga. Cara, sabe aquele frio na barriga quando você se depara diante de uma situação que você precisa crer? E aí a Bíblia fala o seguinte, tenha ousadia de se aproximar, de entrar na presença de Deus para receber a misericórdia e a graça dEle. Deus, cara, está uma confusão isso daqui. Deus, eu não sei o que fazer. Deus, eu estou perdido, eu estou desnorteado, ou eu estou cansado, estou exausto, estou desanimado. Pai, eu vou entrar com toda a coragem aqui na tua presença e vou pedir. Você já teve isso? Aqui no Rio de Janeiro, em Goiás a gente não tinha esse termo, mas se a Bíblia fosse escrita no Rio de Janeiro, aí ia dizer assim, tenha um cara de pau para entrar no trono da graça. Sabe o que é aquela pessoa cara de pau? Cara, o que essa pessoa fez? Entrou aqui na minha casa, abriu a geladeira, pegou aquela bebida que eu estou guardando há um tempão. Quem que é esse? É o filho. Não é isso? Nelly, cadê aquela sobremesa que eu estou guardando? Comeram. O que aconteceu? Como é que comeram? Gente, quem comeu a sobremesa? Ué, estava na geladeira, eu entrei com ousadia na cozinha, peguei essa sobremesa e a minha. Você sabe que essa é a atitude que Deus espera de você? Você sabe que Deus tem prazer num filho ousado? Alguém que chega para Deus e fala, cara, eu quero mais. Eu quero ler com vocês uma história sobre, no Velho Testamento, onde Deus encontra, e aí a gente vai ler um pouquinho sobre a vida de Josué, onde Deus vira para ele e basicamente fala, olha, eu quero que você seja ousado, porque você vai entrar na Terra Prometida. Ah, vai abrindo aí comigo, em Josué 1, e o contexto aqui, para você que não sabe a história, então, Deus ele estabelece uma aliança com um homem chamado Abraão e fala, olha, eu vou te fazer uma família ampla, eu vou te abençoar. Ele não tinha filhos, tá? Abraão tinha 75 anos de idade, não tinha filho, e Deus falou, olha, não só vou te dar um filho, mas eu vou te dar uma descendência numerosa, e através do filho dele, Abraão, Isaac, Jacó, que se tornou, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, se formou um povo, o povo estava no Egito, Deus chamou Moisés e falou, Moisés, eu quero te chamar para libertar o meu povo para a terra prometida que eu prometi para Abraão. Moisés conduz o povo para fora do Egito, 40 anos no deserto, e quando chega na cara do gol, na hora de entrar na terra prometida, Moisés morre e Deus fala: Josué, é você que vai entrar na terra prometida. Josué é um símbolo da Bíblia sobre Jesus e sobre a nossa realidade em Cristo. Tem uma porção de exemplos aqui que a gente vai ver, mas eu quero destacar aqui a conversa de Deus com Josué na hora dele entrar naquela terra prometida, que ele sabia que tinha sido prometida para os antepassados dele, Abraão, Isaac e Jacó. Ele sabia que tinha sido prometido para ele quando ele estava no Egito, que ele passara 40 anos esperando em fé, e agora ele ia entrar ali. E aí Deus senta com ele: cara, vamos conversar sobre essa terra prometida. Então, Josué, capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Então, ele era o auxiliar de Moisés até aquele ponto. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde você colocar os seus pés, eu darei a vocês. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Para aqui um pouquinho. A gente sabe que em Cristo Jesus as promessas do Velho Testamento chegaram até nós. Você consegue acreditar isso para você e receber essa promessa para você? Ninguém vai poder te resistir todos os dias da sua vida. Cara, onde você percorrer, aquilo Deus vai te dar. Eu leio isso daqui e eu sei que José é um símbolo, é um tipo, é um exemplo da nossa vida em Cristo Jesus. E eu vejo Deus falando isso aqui para mim nessa noite e para você: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Em Hebreus 13, Deus repete essa promessa para a gente: não se preocupem, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. E aqui entra a parte do ousado, verso 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. José, você vai ser forte e corajoso, você vai ser ousado, você vai ser cheio de confiança, e isso não é só para você, é para as pessoas à sua volta. Você vai carregar uma galera com você, que vão junto contigo, junto com a tua ousadia, junto com a tua força e coragem, vai todo mundo receber o que eu tenho para eles vão herdar. Você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Caramba, Deus repete. Tenha cuidado em obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde andar. Verso 8, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus está falando com José numa velha aliança onde, cara, a lei era o guia. Hoje nós temos o Espírito Santo. Mas ele está falando: olha, seja forte e corajoso, segue a direção que eu estou dando para você. Verso 9, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso? Gente, três vezes Deus fala para esse camarada: não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Cara, essa passagem é maravilhosa. Mas é curioso, Deus, por três vezes, numa conversa, vira e fala: seja forte e corajoso. Daqui a pouco ele fala assim: somente seja forte e corajoso. No final ele ainda fala assim: olha, não fui eu que te mandei ser forte e corajoso? E eu fui procurar isso na Bíblia. Cara, que tipo de encorajamento é esse? Ser forte e corajoso. Eu descobri que Moisés tinha já falado para Josué isso antes de morrer. Josué, seja forte e corajoso. Esse é o encorajamento para você. Depois Deus fala para Josué, continuando esse capítulo aqui, o povo vai falar para Josué: A gente te recebe como líder, do mesmo jeito que a gente seguiu Moisés, a gente vai te seguir, somente seja forte e corajoso. Se eu fosse Josué, eu já estava meio encabulado. Gente, o que, que é isso? Será que eu sou fraco e medonho? E medroso? Será que... O que está acontecendo? Esse pessoal não para de repetir. Depois eu fui ver que Davi, quando morreu, deu essa mesma direção para o filho Salomão. Duas vezes, em 1 Crônicas 22, depois 28. Filho, seja forte e corajoso. Depois ainda tem uma outra história na Bíblia, de quando o reino da Assíria vem atacar o reino de Judá, e o rei Ezequias vira para o povo e fala, sejam fortes e corajosos. Isso está em 2 Crônicas 32. Esse rei Ezequias, esse rei da Assíria, desculpa, ele escreve uma carta falando tão... assim, falando, olha, esse Deus de vocês é fraco, não vai dar nenhuma libertação, né? Que é a primeira vez na Bíblia que eu lembro de ler uma história que a Bíblia diz que Deus mandou um anjo que resolveu o negócio, ninguém teve que nem pegar as armas. Mas eu queria focar com vocês nesse ponto, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, você conhece o nome, sabe o nome da pessoa do seu lado? Pergunta, se você não souber, fala assim, seja forte e corajoso. Vira para outra pessoa do outro lado e fala assim, somente seja forte e corajoso. E aí você diz para você, não foi Deus que me disse, seja forte e corajoso. Gente, eu fiz a pergunta, né? Será que Josué era um cara fraco e medroso? E a Bíblia deixa a gente muito claro que não. 40 anos antes, quando eles foram espiar a terra, não sei se vocês lembram dessa história, foram 12 espias, 10 voltaram com um relatório de medo, 2 voltaram. Isso está em Números 14. Desses dois, um era Josué e Caleb. Josué voltou e falou, olha, a gente vai jantar esses inimigos como pão. Ele fala isso, quer ver? Eu até anotei aqui. Números 14, 9 diz, tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo. Isso aqui, 40 anos antes, falou, cara, a gente vai destruir. Lembram que eram gigantes, não eram pessoas como eu e você, mesma estatura, eram gigantes da terra. Esse cara era corajoso. Mas sabe, eu entendo que... de vez em quando, na nossa vida, a gente quer alguma coisa muito. A gente sabe que aquilo é de Deus para nós. A gente batalha por aquilo. A gente avança. A gente crê. E aí, de um dia, chega o dia de você entrar na Terra Prometida. Seja você orou anos por um casamento e, de repente, você está casado. Seja anos você orou por, cara, entrar na faculdade e, de repente, você passou, está lá cursando. Seja anos ou o tempo que você sonhou aquela profissão, aquele cargo, aquela promoção, ou aquela casa, aquele lugar, ou aquela família, aquele relacionamento. E muitas vezes a gente ora e pede a Deus, e de vez em quando a gente se depara com a situação onde Deus fala assim, então tá bom, tá aí na sua mão, entra. E a gente dá uma hesitada. De vez em quando bate um medo, fala, mas será que é isso mesmo? E é, gente, e agora eu estou casado. Gente, e agora me promoveram mesmo, eu sou diretor. Ixi, e agora? Mudei, entrei na casa, fechei o contrato. Você já passou por isso? Querer muito uma coisa, esperar, e quando chega você fala, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Às vezes dá uma coisa assim, né? Cara, por quê? Cara, nós humanos, nós... que vivemos ainda debaixo de uma mentalidade, cara, do mundo, onde diz assim, cara, você não consegue. Essa mentalidade carnal que vem para dizer para você, olha, você é uma farsa, né? Você é um impostor, já viu isso? A síndrome do impostor. Você chega, Deus te abençoa, te coloca lá, e fala, ah, mas eu não dou conta. Eu imagino que Josué estava passando por isso. Que Josué falou, gente, mas cadê Moisés? Eu sempre fui muito corajoso, mas Moisés estava aqui do lado. Como é que eu vou conseguir agora? Mas Deus, na hora de entrar na terra, você me some com Moisés? Não dava para deixar ele vivo mais uns 3 meses para a gente entrar? Porque também tem isso. Deus te faz promessas, Deus te faz, Deus te dá fé para receber, mas a pessoa que recebe nunca é a pessoa que pede. Você já percebeu isso? Cara, a pessoa que pediu era uma. Você foi sendo transformado, as coisas foram mudando, Deus vai te capacitando, te fortalecendo, e na hora que você recebe, uau, Deus, eu não sabia que era isso tudo. Eu não sabia que você ia me transformar nesse lugar. E eu estou dizendo isso, eu estou sentindo que, cara, existem alguns de vocês que estão num processo, como Moisés, como Josué, no deserto ali, chegando à beira. E, cara, esperando esse processo de amadurecimento, esse tempo percorrer, para que você possa receber o que Deus tem para você. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Vai chegar o seu dia que você vai botar o pé dentro da terra prometida. Você vai receber as promessas. Deus não falha em suas promessas. A gente leu ali em Hebreus 10. Cara, fique firme, apegue-se a essa ousadia, a esse sonho ousado. E ali também em Hebreus 10 ele fala assim, olha, porque é necessário perseverança, porque tendo feito tudo para que você possa receber. Cara, você já fez o que você precisava? Já orou? Já declarou a palavra de Deus sobre aquele lugar, aquela situação, aquela dor? Agora tenha paciência e perseverança. Fique firme na sua confissão de fé. Não desvie para a direita nem para a esquerda. E você vai entrar. As coisas vão acontecer. Mas eu queria te encorajar nessa noite a ser ousado, a ser ousada naquilo que Deus tem para você. Hoje de manhã eu vim no culto das 11, né? Matei o das 9, estou confessando aqui. Mas eu vim no das 11 e vim dar aula para os adolescentes. E no final da aula a gente tem o quê? O pedido, né? Não sei se você já veio para. Já foi adolescente na igreja, mas no final a gente faz oração pelos pedidos. Aliás, se você também vai em grupo de conexão, geralmente também tem isso no final. Quem tem um pedido de oração? E aí o pessoal começou a pedir. Deixa eu ver se tem algum aluno meu aqui. As minhas subiram, né? Começaram a pedir. Eu falei, gente, mas vocês estão pedindo muito pouco. Vocês entendem que o esforço para Deus te dar muito e te dar pouco é o mesmo? A única jornada é sua de crer? Agora, para que você vai pedir pouco? Aí uma pessoa falou assim, eu queria uma viagem. Eu falei, mas você queria uma viagem? Mas que viagem? Não, a viagem que eu vou fazer da escola. Eu falei, mas a viagem já não está paga? Já está paga. Então não pede a viagem. Vamos pedir mais. O que dá para melhorar na viagem? Vamos lá, vamos pedir mais. Eu estava provocando ali. Eu falei, dá para pedir para ser a melhor viagem da vida? Eu falei, não pode, porque a melhor da vida foi para a Disney. Eu falei, então tá bom, não vamos roubar o melhor lugar da Disney. Dá para ser o quê? O que a gente pode concordar que seja ousado? Eu topo orar por ser uma viagem muito boa. Falei, pronto, isso daí eu consigo concordar com você. Concorda que orar por uma viagem muito boa e orar por uma viagem é quase o mesmo esforço? Deus, me dá uma viagem. Deus vai te dar uma viagem. Se furou o pneu, continua sendo uma viagem. Se chegou lá, tem goteira, continua sendo uma viagem. Se o ar-condicionado quebrou, continua sendo uma viagem. Mas você podia ter tudo sem isso, era só pedir com ousadia. Está entendendo? Cara, Deus se alegra quando você pede com ousadia. Deus não tem limitação de recursos, você entende isso? Sabe a história que eu falei para você? Seja cara de pau na hora de pedir. Seja ousado, entre com plena confiança. Deus, eu já sei que você tem muito mais para mim do que isso aqui que eu estou passando. Então, vamos conversar aqui, como é que isso aqui vai se resolver? Deus, ó, no trabalho está bem mais ou menos, e eu sei que você não tem mais ou menos para mim. Deus, esse relacionamento que eu estou vivendo aqui, eu sei que dá para ser melhor. Como é que a gente resolve isso? E ouve, ok? Seja ousado para pedir e ousado para crer. Porque, às vezes, Deus vai virar para você, é isso aí, vamos melhorar esse relacionamento, muda. Não, Deus, calma aí, eu estava ousado naquela direção. Então, vamos lá. Vamos mudar, vamos avançar para o que você tem. Eu quero ler uma outra história com vocês. Estão bem?
Sim.
Cara, eu estou aqui na missão de você sair daqui forte e corajoso.
Amém.
Eu não sei como você entrou aqui, se você entrou aqui meio bola murcha. Você vai sair daqui bola cheia. Eu não sei se você entrou aqui mais ou menos na dúvida. Eu vou lá pedir a Deus alguma coisinha. Eu vou lá ver se Deus me dá uns R$2 aí esse mês. Mas você vai sair daqui ousado, você vai sair daqui sonhando. A minha expectativa para você é que você acorde amanhã dizendo o que eu fui pedir. Está entendendo? Quando você acorda no dia seguinte e fala o que eu fui me meter, esse é o nível de ousadia que Deus tem para a gente. Quando você entra e fala assim, eita, é muita areia para o meu caminhão. É muito para mim. É isso, é essa conclusão que Deus quer que você chegue para falar, isso mesmo, é por isso que eu estou com você. Você traz o seu caminhão, eu trago todos os meus caminhões e a gente vai transportar essa areia. Eu não sei se a metáfora da areia era transportar areia, mas agora virou. Abre comigo em Atos 4. E eu quero trazer um exemplo do Novo Testamento para vocês. Porque é óbvio que Josué, ele entrou na Terra Prometida, tem as batalhas, tem uma primeira batalha de Jericó, que eles vencem de uma forma linda, tem uma segunda batalha de Ai, que eles perdem de uma forma linda, e aí tem toda a conquista da terra ali. Mas eu estou preparando uma série para a gente, que vai se chamar Possuindo a Terra Prometida. Está vindo em breve. É produção do Netflix essa série. Onde é que eu estou mesmo? O que eu estou fazendo? Atos. Atos 4. Obrigado. Está tudo certo? Ainda dá tempo? Cara, Bíblia de papel é uma delícia, né? Quem trouxe uma Bíblia de papel hoje? Muito obrigado, Juliana. Muito bom. A Juliana é uma mulher ousada. Vocês conhecem? Se você não conhece uma pessoa ousada, a Juliana está ali. Vai conversar com a Juliana. Se você está sentindo desanimado, se você está pedindo pouco, vai conversar com a Juliana. Juliana vai te dar um boost, uma consultoria. Juliana, só ora pela pessoa. Fala, Deus, ajuda essa pessoa a abrir os seus olhos. O contexto aqui, eu quero ler com vocês, ali mais para o final, para o 13, mas o contexto aqui é o seguinte. Aliás, vou ler o... Será que eu leio tudo? Vamos ler a Bíblia, vai. Desculpa, eu estou falando rápido demais, Juan? Está indo bem? Ótimo. Eu tenho uns amigos aqui que vieram do Chile e pediram só para eu falar um pouco mais devagar para eles assimilarem, ok? Eu não falo devagar assim sempre. Eu falo assim sempre. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes e capitão da guarda do templo. Isso aqui é o verso 1 de Atos 4. Então, Jesus morreu, ressuscitou, foi para os céus e aqui é o pessoal... A primeira igreja, começando. Então Pedro e João falavam ao povo chegando, e chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, colocaram eles na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número de dos homens que creram, perto de 5 mil. E a gente acha que a gente tem problema aqui de culto, né? Uma mensagem que esse pessoal fez, o pastor foi preso e a igreja converteram 5 mil pessoas. A igreja não começou exatamente tudo organizadinho. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Só para vocês entenderem, ele estava entrando no templo, um camarada fala, olha, me dá esmola. E eles falam, olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O cara foi curado na hora, espantou todo mundo. Virou uma coisa tão pública que eles ficaram com ciúmes e prenderam Pedro e João por ter curado alguém. Então eles falaram, com que poder vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores, cara de pau, ousado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem, a palavra que pode também ser traduzida como ousadia, vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha que lindo isso aqui. Esses caras, presta atenção no contexto aqui. 40 dias, 45 dias antes, esse mesmo pessoal aqui pegou e crucificou Jesus. E agora, eles vão lá e pegam Pedro e João, e Pedro e João teriam todo o motivo do mundo para se sentir com muito medo. Cara, 45 dias atrás, um mês e pouco, mataram Jesus, crucificaram Jesus, e agora nos prenderam. E eles prendem e falam com o nome de quem que vocês estão fazendo. E eles enchem o pulmão cheios do Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo. E esse é o ponto que eu quero chegar até você. Que essa ousadia, ela não vem de um temperamento, ela vem do Espírito Santo. Essa coragem, essa certeza, essa plena confiança para dar passos que o mundo vai olhar e falar, cara, como é que você está fazendo isso? Isso é muito arriscado. Olha, é arriscado para você que não tem o Espírito Santo te guiando. Mas para mim, eu estou só passeando aqui. Não, mas tem... É muito... Não. Calma. Eu estou cheio do Espírito Santo. Não tenta me acompanhar, não. Vai lá e se encher do Espírito Santo. Vai entregar a sua vida para Jesus. Porque eu estou cheio do Espírito Santo. E eu estou agindo debaixo de uma ousadia. Pedro e João fizeram isso. E encheram o pulmão e falaram, olha, é o nome de Jesus que curou esse camarada... O Jesus que vocês crucificaram. E o que, que o pessoal falou? Cara, reconhecendo a coragem, a ousadia deles, perceberam que tinham estado com Jesus. Aí eles vão lá, a história desenrola, eles vão e falam, olha, tudo bem, a gente não vai fazer nada contra vocês, só não fala mais de nada de Jesus, ok? E eles respondem, olha, a gente vai obedecer a Deus e não a vocês, beleza? E são soltos. E aí tem a oração, eles encontram a igreja, esses 5 mil pessoas, e todo mundo apreensivo. Cara, e aí, vocês vão... O que aconteceu lá? E eles juntos fazem uma oração pedindo a Deus mais ousadia. Olha que lindo. Verso 23 de Atos 4. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizestes o céu e a terra, o mar e o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do seu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Sabe o que eles falaram? Deus nos dá ousadia para declarar aquilo que você tem feito. E eu quero, a gente está quase encerrando, e eu quero terminar com essa ideia ou esse conceito. Para você experimentar o que Deus tem para você, vai ser necessário ousadia. Quando você acorda de manhã e diz assim, em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura, mesmo que você está se sentindo um lixo, exige ousadia. Quando você se depara com uma notícia, se depara com um relacionamento abalado, se depara com intriga, exige ousadia você olhar para isso na cara, sem hipocrisia, sem querer fingir que alguma coisa é que não seja, mas declarar as palavras de Deus a respeito daquilo. Você poder olhar e falar, olha, Deus tem um futuro para mim. Eu não vou por esse caminho que as outras pessoas estão indo. Olha, eu não vou terminar dessa forma como eu estou sendo ameaçado. Exige ousadia. E eu quero te encorajar, seja forte e corajoso nessa noite. Para declarar as palavras de Deus para você. Para declarar as palavras de Deus para as pessoas à sua volta. Eu tenho certeza que vocês estão vivendo em lugares, em regiões, em momentos... de pessoas que vêm perto de você falando coisas que você sabe que a palavra de Deus diz outra coisa a respeito dela. E você precisa de ousadia para dizer, olha, não é esse o plano de Deus para a sua vida. Deus tem mais para você. Deus tem Deus pode fazer um milagre nessa situação. Deus pode reverter isso que você está passando. Olha, Deus tem mais do que essa situação para essa saúde. Exige ousadia para você acordar com dor e declarar: olha, em Cristo Jesus, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu tenho saúde plena em Cristo Jesus. Mas com que base no que você está fazendo? Com base numa ousadia que Deus tem me dado para entrar. Em Timóteo, 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Timóteo, eu não sou ousado, eu sou uma pessoa passiva, eu sou uma pessoa até acanhada, tímida. Qual outra palavra que dá para usar aqui? Medrosa. Eu morro de medo das coisas. Mas Deus te deu um espírito que não é um espírito de covardia. Não é um espírito de medo. Deus colocou dentro de você uma capacidade de ser ousado, uma capacidade de ser, confiar nele de uma forma plena, de um jeito que você mesmo não vai saber de onde está vindo. As pessoas vão te perguntar: você tem certeza que vai dar tudo certo? Tenho. Como é que você tem? Cara, o espírito que Deus me deu é um espírito de ousadia. Eu estou indo para cima das coisas com ousadia, porque Ele tem me guiado. Mas e se der errado, não vai dar? Mas e qual é o plano B? Não tem plano B. Por que não tem plano B? Porque o A vai dar certo. Eu não estou dizendo para você ser imprudente, mas Josué tinha uma palavra de Deus. Josué tinha uma palavra muito clara: você vai atravessar esse rio, e você vai, se você ler o primeiro capítulo de Josué até o final, Josué pega e, na hora que Deus fala, olha, seja corajoso, imediatamente ele fala: galera, se prepara que a gente vai atravessar esse rio. E acontece um milagre semelhante a quando eles atravessaram o mar. O rio para e eles entram. Um milagre ali na frente. Mas exigia ousadia, exigia coragem. A frase que o Guto falou foi: os ousados recebem as coisas. Você quer receber as coisas? Eu quero receber. Não só eu quero receber, mas eu quero fazer você receber. Talvez você veio para a igreja errada. Talvez você estava mirando uma outra igreja e veio parar aqui. E a gente vai junto, juntos vamos receber isso. Se você não estava se sentindo encorajado, conversa com a pessoa do seu lado. Se você não estava se sentindo, Timóteo, eu estava me sentindo acanhado, eu estava com medo do que tenho pela minha semana, conversa com alguém aí. Quem está falando amém mais alto provavelmente está mais encorajado. Sentou do lado de uma pessoa que nem essa daí, você encoraja ela. Fala: vamos, irmão, vai lá, ousadia. Mas você viu alguém falando: cara, amém, é isso aí. Outro dia veio uma pessoa na igreja e falou: por que vocês ficam gritando amém? Uma pergunta plausível, né? Assim, a gente não se contém em ficar só ouvindo, a gente está participando da coisa ali, falando: cara, isso aí é meu, isso aí é para mim, isso aí, eu não sei se tem alguém aqui dormindo, mas eu peguei isso daí, sabe? É isso aí, quando você reage: cara, Deus, peguei essa para mim. Deus, eu não sei para quem que era, mas essa daí, essa frase era para mim. Pega isso para você, um espírito de ousadia essa semana, amém? Quero te convidar a ficar de pé, e a gente vai ter um tempo cantando, e eu vou te dizer, o Espírito Santo vai colocar no teu coração, se você tiver um tempo, se você tiver aberto no teu coração, eu quero te encorajar a ouvir no teu coração o Espírito Santo dizendo, não eu, dizendo o teu nome, dizendo: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso para receber aquilo que eu tenho para você. Seja forte e corajoso para vencer esses desafios. Seja forte e corajoso para perseverar naquilo que eu tenho colocado. Seja forte e corajoso para, depois de ter feito tudo, perseverar até você receber. A gente vai cantar enquanto você ora.
Deseja viver em seu amor, mergulhado em você. Só quero ir mais profundo. Deus, abra o meu coração, deixa o medo para trás. Eu anseio por um toque do céu. Oh, 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 oh. céus estão abertos, eu posso só fluir. Pra que esperar se sua presença está aqui? O caminho foi aberto pelo sangue da sua cruz. O céu já veio a nós e o seu nome é Jesus. Os céus estão abertos, eu posso só fluir. Pra que esperar se sua presença está aqui? O caminho foi aberto pelo sangue da sua cruz. O céu já veio a nós e o seu nome é Jesus. Os céus estão abertos, eu posso só fluir. Pra que esperar se sua presença está aqui? O caminho foi aberto pelo sangue da sua cruz. O céu já veio a nós e o seu nome é Jesus. Seu amor é o céu sobre nós.
Seu amor é o céu sobre nós. Seu amor é o céu sobre nós,
Jesus.
Sua graça é o céu sobre nós. Sua graça é o céu sobre nós. Sua graça é o céu sobre nós, Jesus.
Os céus estão abertos, eu posso só fluir. Pra que esperar?
A gente vai voltar a cantar daqui a pouco, mas eu queria ler para vocês 1 João 5, 14. Mesma palavra. Essa é a confiança, a ousadia que temos ao nos aproximarmos de Deus. Que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, e sabemos que temos o que dEle pedimos. Essa é a confiança e a ousadia. A gente sabe que se a gente pede de acordo com a palavra dEle, de acordo com os princípios dEle, Ele nos ouve e nos dá. Eu quero abrir aqui um tempo para você fazer o seu pedido de oração. A gente vai continuar cantando. E eu quero te encorajar a pedir, mas não pede uma viagem. Pede com ousado. Pede direito. Existe um ambiente de fé aqui nesse lugar, onde você tem a oportunidade de fazer o seu pedido. Eu não sei se você, cara, está carregando um pedido com você há vários dias. Eu não sei se é algo que Deus vai colocar no teu coração. Mas existe um ambiente de fé nesse lugar para você se aproximar com confiança e ousadia e pedir. Pedir numa atitude de fé. Pai, eu te peço porque eu sei que você tem poder para me dar. Pai, eu te peço porque eu sei que você quer me abençoar. Pai, eu te peço porque eu sei que você já me deu todas as coisas em Cristo, mas eu peço ainda assim, para fortalecer, para expor, para fazer uma confissão de fé. Quero declarar uma semana ousada para você, uma semana de desafios. Não pense você que Josué ouviu isso e não teve que enfrentar gigantes dali para frente. Não pense você que Pedro e João não tiveram que enfrentar desafios, mas em todos esses desafios eles foram mais que vencedores. Vencedores, que você tenha uma semana de vitória. Vitória diante dos desafios, vitória diante dos seus inimigos. Uma semana de êxito, uma semana de alegria, de ousadia em alegria. Amém? Deus te abençoe. É isso aí, estamos encerrados.